Brevet, how are you doing? Ready for another dialogue class? Salve, soldado, tudo bem contigo? Pronto para mais uma aula de diálogo? Today we're going to be talking a little bit about reassignment, which is basically when we are moved to another team, another department, another project to work on something different. Have you ever been reassigned? Well, sometimes it's a very good experience, sometimes it's not that good, but it's definitely always a challenging situation, right? Well, let's listen to our dialogue now, and I'll see you in a bit.
Hey, Ed. Good morning.
Good morning, Grace. How's it going?
I'm fine. Excited about all the changes in the office. It's going to be very interesting using my skills in another position.
Yeah, it's going to be quite a challenge. Did you get reassigned to another team?
No, I'm just being placed in another project for the time being. I had recently finished working on the production database update, and now I'm being reassigned to the development database integration project.
That's great, right? I remember you once told me that you were really interested in working on that.
Yes, it has been on my radar for a while. It's much more aligned with my specialization. What about you? Have you also been reassigned?
Yes, I have. It's part of an integration process between two departments. I'm going from legal to HR for a while.
Oh, really? That seems like a considerable change of course. Aren't you worried about such a drastic move?
Not so much. I'll be working in another department, but my task will be to use my previous knowledge in a new position. It honestly won't really be so different from before.
So you're basically doing the same thing, but in a different context. Is that it?
That's pretty much it. Legal and HR have to work together very often, so this is not very unexpected.
True. It's a lateral move that's going to be very useful for everyone in the long run.
Yeah, and it's just temporary. I see it as a valuable learning opportunity. It's going to be challenging, but I'm excited to get started.
Hey, Ed. Good morning.
Good morning, Grace. How's it going?
I'm fine. Excited about all the changes in the office. It's going to be very interesting using my skills in another position.
Yeah, it's going to be quite a challenge. Did you get reassigned to another team?
No, I'm just being placed in another project for the time being. I had recently finished working on the production database update, and now I'm being reassigned to the development database integration project.
That's great, right? I remember you once told me that you were really interested in working on that.
Yes, it has been on my radar for a while. It's much more aligned with my specialization. What about you? Have you also been reassigned?
Yes, I have. It's part of an integration process between two departments. I'm going from legal to HR for a while.
Oh, really? That seems like a considerable change of course. Aren't you worried about such a drastic move?
Not so much. I'll be working in another department, but my task will be to use my previous knowledge in a new position. It honestly won't really be so different from before.
So you're basically doing the same thing, but in a different context. Is that it?
That's pretty much it. Legal and HR have to work together very often, so this is not very unexpected.
True. It's a lateral move that's going to be very useful for everyone in the long run.
Yeah, and it's just temporary. I see it as a valuable learning opportunity. It's going to be challenging, but I'm excited to get started.
All right then, now that we know how our colleagues feel about reassignment, let's take a closer look at our dialogue, right? Começamos ali então com o nosso number one. Hey Ed, good morning. Oi Ed, bom dia. Good morning Grace, how's it going? Bom dia, Grace. Tudo bem? Como vão as coisas? Começando aqui, então, apenas com aqueles cumprimentos matinais de costume, certo? On page 2, though, we have I'm fine, excited about all the changes in the office. It's going to be very interesting using my skills in another position. I'm fine, eu estou bem. Excited about all the changes, então, empolgada com todas as mudanças. Importante a gente ressaltar aqui que a preposição que nós utilizamos com excited quer dizer animado, empolgado, né? Aquela coisa de estar ansiando com uma vibe positiva com relação a alguma coisa é about. Então, excited about. Então, animado ou empolgado com alguma coisa, certo? Então, excited about, estar empolgado com alguma coisa. Eu poderia dizer, por exemplo, I'm very excited about this new project. I'm very excited about this new project. Eu estou muito animada com relação a esse novo projeto. Ou ainda, she's really excited about this method. Ela está muito empolgada, muito animada com esse método, certo? Então, excited about para falar animado ou empolgado com alguma coisa. All right? So, excited about all the changes, empolgada com todas as mudanças in the office, no escritório. It's gonna be very interesting, vai ser bem interessante, muito interessante, using my skills, usar as minhas habilidades, in another position, em outro cargo. Lembrando, então, novamente, que a palavra position significa cargo, certo? Aquilo que você faz dentro de uma empresa. E aqui, novamente, nós temos aquela construção de você utilizar o verbo com o ing para indicar um object, para ser um seu, uma espécie de substantivo, certo? Então, ali, using my skills in another position, portanto, usar minhas habilidades em outro cargo. Alright? Yeah, it's gonna be quite a challenge. Did you get reassigned to another team? Yeah, sim. It's gonna be, vai ser, quite a challenge, um desafio e tanto. Olha só que estrutura interessante temos aqui. O quite a ou quite an, que quer dizer e tanto, por assim dizer. Então, quando eu quero dizer que alguma coisa é realmente grandiosa, eu uso esse quite a ou quite an, dependendo do substantivo que eu for usar depois, certo? Relembrando, então, que eu uso o a antes de um substantivo que tenha som de consoante, como, por exemplo, this is quite a change, certo? Essa é uma mudança e tanto. A change. Change começa com som de consoante, portanto, a. Quite a change. Porém, this is quite an opportunity. This is quite an opportunity, certo? Então, opportunity começa com som de vogal, por isso, an. Quite an opportunity, uma oportunidade e tanto, certo? Então, dessa forma você consegue falar que alguma coisa é algo realmente relevante, realmente grande. This is quite a change, essa é uma mudança e tanto. This is quite an opportunity, essa é uma oportunidade e tanto. This is quite a challenge, é um desafio e tanto. Alright? Did you get reassigned? Você foi remanejada, relocada to another team, para outra equipe? No, I'm just being placed in another project for the time being. I had recently finished working on a production database update, and now I'm being reassigned to the development database integration project. Calma lá, vamos quebrar essa frase aí. No, não, I'm just being placed, eu só estou sendo colocada, alocada, in another project, em outro projeto, for the time being. Por enquanto. Olha que expressão bem bacana nós temos aqui. For the time being. Que quer dizer o quê? Por enquanto. Ou então, falando de uma outra forma também em inglês, eu poderia dizer for now. Que é o quê? Por hora. Ou seja, por enquanto, nesse momento, algo que é temporário. So, for the time being, por enquanto, por hora, for now. Ok? I had recently finished, eu havia recentemente terminado de quê? Working on, de trabalhar na, the production database update. Então, na atualização do banco de dados da produção. Novamente, aquela nossa estrutura de você voltar às características, às qualidades e colocar tudo antes. Então, a atualização do banco de dados da produção, o que, que é mais importante? A atualização. Então, ela vai lá no final. Update. Qual a atualização? Do banco de dados. So, database update. Mas qual banco de dados? Da produção. Portanto, production database update. Alright? And now, e agora, I'm being reassigned to, eu estou sendo remanejada para the Development Database Integration Project, o projeto de integração do banco de dados de desenvolvimento. Olha aí, novamente, essa mesma estrutura, certo? O que, que é importante ali? Para onde ela foi remanejada? Para um novo projeto, to the project. Qual projeto? O projeto de integração, Integration Project. Que tipo de integração? Integração do banco de dados. So, Database Integration Project. E que tipo de banco de dados? De desenvolvimento. Portanto, Development Database Integration Project. Alright? Lembrou bem? Isso tem que ficar sempre bem claro, bem fresquinho aí na sua cabeça para você não ter tanta dificuldade quando for montar essas frases que tenham esses substantivos, esses nouns tão complexos, tão qualificados, tão longos, certo? Mas vamos em frente. That's great, right? I remember you once told me that you were really interested in working on that. That's great, right? Isso é ótimo, certo? Né? I remember, eu lembro, you once told me, que você uma vez me disse, lembrando então que o once pode querer dizer uma vez, certo? So, you once told me, você me disse uma vez, that you were really interested in, que você estava super interessada, really interested in, em. Olha aqui, mais uma preposição que é bom a gente atentar. Quando você está interessado em alguma coisa ou por alguma coisa, você está interested in, certo? Então, interessado ou interessada em ou por alguma coisa, certo? Então, quando eu digo, por exemplo, eu estou interessada por esse novo projeto. I'm interested in this new project. Ok? Ou então, se eu quero dizer assim, ele se interessa por matemática. He's interested in mathematics. Alright? Então, interessado por ou interessado em alguma coisa, interested in. Alright? So, I remember you once told me that you were really interested in working on that, em trabalhar nisso. Ok? Yes, it has been on my radar for a while. It's much more aligned with my specialization. What about you? Have you also been reassigned? Yes, sim. It has been on my radar. Isso estava no meu radar for a while, há algum tempo. Então, for a while é algo a que acontece há algum tempo. Ou seja, já tem aí um tempinho que você está de olho em alguma coisa, pensando em alguma coisa. Então, você está com isso na sua cabeça for a while, há algum tempo. Alright? It's much more aligned, é muito mais alinhado with my specialization, com a minha especialização, a minha especialidade. What about you? E quanto a você? Have you also been reassigned? Você também foi remanejado? Yes, I have. It's part of an integration process between two departments. I'm going from legal to HR for a while. Yes, I have. Sim, eu fui. Por que ele fala yes, I have? Porque ela perguntou para ele antes, have you also been reassigned, certo? E aí ele respondeu, yes, I have. Usando então, portanto, o auxiliary verb ali, o have, para fazer uma short answer, right? Então, yes, I have. Sim, eu fui. Fui o quê? Remanejado. It's part of an integration process, é parte de um processo de integração between two departments, entre dois departamentos. I'm going from legal to HR. Eu estou indo do jurídico para o RH. E aqui é importante a gente ressaltar essas duas palavrinhas, o from e o to, que é o quê? De e para. Certo? Às vezes a gente confunde um pouquinho uma coisa com a outra, mas tem sempre essa ideia de algum lugar para outro lugar, seja de uma pessoa para outra pessoa, ou de uma cidade para outra cidade, de um departamento para outro departamento, and so on, ok? Eu poderia dizer, por exemplo, também então, I'm sending a new hire from this office to our new one. Então, eu estou mandando o novo contratado deste escritório para o nosso novo escritório. Alright? Eu também poderia dizer, this is a letter from Peter to Joe. Então, esta é uma carta do Peter para o Joe. Então, eu tenho uma origem, que é o Peter, e tenho um destino, que é o Joe. Certo? Então, esse from to, o de para, tem essa ideia de ter uma origem e ter um destino, e que algo vai para algum outro lugar, certo? O uso mais corriqueiro que a gente vê por aí no dia a dia seria She's going from Paris to London. Ela está indo de Paris para Londres. She's going from Paris, então a minha origem é Paris, é Paris, e ela vai para Londres com o destino de Londres, ok? So, from, to, de, para, origem e destino, ok? So, I'm going from legal to HR. Eu estou indo do jurídico, da minha origem, o departamento jurídico, para o HR, para o RH, para o departamento de RH. Então, o meu destino é o RH, ok? For a while, por um tempo. E olha só que interessante que a gente tem aqui uma outra utilização daquela expressão que nós acabamos de ver, o for a while. Nós temos o for a while no This has been on my radar for a while. E aqui nesse caso, o for a while indicou o quê? Indicou há um tempo, ou seja, algo que já estava ali na minha cabeça desde um momento passado, desde um período passado. Aqui nesse nosso caso, I'm going from legal to HR for a while, tem uma outra conotação, certo? For a while, que quer dizer aqui nesse caso, por um tempo, certo? Então perceba aqui a diferença. Quando eu uso o present perfect na minha estrutura, na minha frase com o present perfect, que indica o quê? Indica algo que começou no passado e aí se estende até hoje, seja como ação mesmo ou como uma consequência, certo? Então, quando eu uso o for a while numa frase que tem essa ideia de algo que começou no passado, ele quer dizer há um tempo, ou seja, ele indica justamente essa condição de algo que se iniciou no passado. Quando eu utilizo o for a while em uma frase que tem a intenção futura, como I'm going from legal to HR, ou seja, eu vou de um lugar para o outro, é uma condição que vai acontecer, aí, nesse caso, eu quero dizer por um tempo, ou seja, é algo que é temporário, certo? Então, eu tenho aí duas utilizações distintas do for a while, dependendo do quê? Dependendo da minha estrutura da frase. Se ela for uma estrutura que indica um tempo passado, e como é que eu indico o tempo passado? Pelo meu tempo verbal, certo? Simple past, past perfect, ou o present perfect, que também indica algo que iniciou no passado, certo? Ou se a minha frase tem essa intenção contrária, que é a de futuro. I'm going from legal to HR, então eu vou passar um tempo, é uma condição futura. Nesse caso, então, eu tenho o for a while indicando algo que é temporário, algo que é por um tempo. Alright, let's go on then. Oh, really? That seems like a considerable change of course. Aren't you worried about such a drastic move? Oh, really? Ah, sério? That seems like, isso parece, lembra que falamos sobre essa expressão que pode ser seems, ou looks, ou ainda sounds like, que significa o quê? Parecer. Parecer no sentido de algo ser provável, certo? Então, that seems like, isso parece, é provável, que seja a considerable change of course, uma mudança de percurso considerável. A considerable change of course. Ou eu poderia dizer, para utilizar uma expressão que nós acabamos de ver, quite a change of course, right? Então, uma mudança de percurso e tanto. Uma mudança de percurso considerável, considerable. Alright? Aren't you worried about? Você não está preocupado com? E olha aqui, mais uma situação em que é bom a gente reparar na preposição. To worry about é o quê? Preocupar-se com, certo? Então, se eu quero dizer que eu estou preocupado com o prazo, I'm worried about the deadline. Right? Estou preocupado com o prazo. I'm worried about the deadline. Ou ainda, they're worried about their new policy. Eles estão preocupados com a nova política deles. Certo? Então, preocupar-se com alguma coisa, em inglês, to worry about. All right? So, aren't you worried about such a drastic move? Você não está preocupado com uma mudança tão drástica? Such a. Lembra que vimos isso? Esse such a, such an. Algo que é tão. Certo? Então, such a drastic move, uma mudança tão drástica. Such a big change, uma mudança tão grande. Such an amazing journey, uma jornada tão incrível. And so on. All right, moving on. Not so much. I'll be working in another department, but my task would be to use my previous knowledge in a new position. It honestly won't really be so different from before. Not so much. Não muito, certo? Nem tanto assim. I'll be working in another department. Eu vou estar trabalhando em outro departamento. Essa é uma estrutura muito característica do inglês. I'll be working, que é o quê? A utilização do will com o verbo com ing, que compõe o que nós chamamos de future continuous. E que, como eu disse, é uma estrutura bem característica do inglês. Então, para explicar um pouquinho mais como é que a gente usa essa estrutura, esse tempo verbal, vamos chamar o nosso caro Luiz.
Ao contrário do português, os tempos futuros no inglês não são marcados no verbo em si. Em vez disso, eles são articulados com palavras adicionais, como will ou be going to. É basicamente como se o will ou be going to estivessem pegando o momento de referência do presente e jogando lá no futuro. O legal é que a gente pode fazer esse deslocamento não só com o simple present, mas também com o present continuous. E é assim que a gente forma o future continuous. Vou te mostrar como isso acontece, usando um exemplo no presente e jogando ele para o futuro. I'm working right now. Estou trabalhando agora. I will be working tomorrow. Eu vou estar trabalhando amanhã. Percebeu o que aconteceu? Eu peguei a situação do momento atual e coloquei ela no futuro através do will. Com o future continuous, a gente pode fazer então previsões sobre o que eu vou estar fazendo ou o que vai estar acontecendo em algum momento lá na frente. Vamos dar uma olhada na estrutura. Para falar algo afirmativo no future continuous, você usa o sujeito, seguido do will ou be going to conjugado, depois o be e então o verbo na forma ing. Pode parecer complicado, mas é só pensar que é o present continuous sem conjugar e com o will ou be going to antes. Olha só. He's gonna be waiting for us. Ele vai estar esperando pela gente. They will be traveling next week. Eles vão estar viajando semana que vem. Uma frase negativa vai ter, em vez de will ou be going to, will not, ou então a versão negativa do be going to, como em am not going to, is not going to, ou are not going to. As mesmas contrações que você faria com will e be going to também funcionam aqui. Sarah is busy, so she won't be answering any calls today. A Sarah está ocupada, então ela não vai estar atendendo ligações hoje. We're not going to be developing any new products this month. A gente não vai estar desenvolvendo nenhum produto novo esse mês. E para fazer uma pergunta, você só joga o will ou be going to para o começo da frase, antes do sujeito. Ficaria assim. Will you be studying tonight? Você vai estar estudando hoje à noite? Is he gonna be working this weekend? Ele vai estar trabalhando nesse fim de semana? Keep practicing and you'll be speaking perfectly in no time.
Muito bem, então. É verdade que a gente acabou assimilando um pouco essa estrutura aqui no Brasil um tempo atrás e que a gente costuma torcer um pouquinho o nariz, certo? Quando vê alguma estrutura dessa sendo utilizada por aqui. Mas em inglês não tem problema nenhum, é algo perfeitamente comum, então pode usar sem medo. I'll be working, eu vou estar trabalhando in another department, em outro departamento. Mas, my task will be, minha tarefa vai ser to use my previous knowledge, usar meu conhecimento prévio, in a new position, em um novo cargo. It honestly won't really be, sinceramente, não vai ser o quê? So different from before, tão diferente do que era antes. Mais uma preposição bem importante de nós salientarmos, que é o different from. Certo? Então, algo que é diferente de alguma coisa is different from. Vamos ver mais um exemplo. She's so different from our former boss. She's so different from our former boss. Ela é muito diferente da nossa antiga chefe. Mais um exemplo. They're very different from their coworkers. Eles são muito diferentes dos colegas de trabalho, certo? Então, quando algo é diferente de alguma coisa, it is different from. Different from our former boss. Different from their coworkers. Different from before. All right? So, different from. So, you're basically doing the same thing, but in a different context. Is that it? So, então, you're basically doing the same thing. Você vai basicamente fazer a mesma coisa, but in a different context, mas em um contexto diferente. Is that it? É isso. That's pretty much it. Lico and HR have to work together very often, so this is not very unexpected. That's pretty much it. É essencialmente isso. Essa expressãozinha bem legal que é o pretty much e quer dizer essencialmente, você pode utilizar em outros contextos também, certo? Vou dar um exemplo para você perceber isso aqui. This project is pretty much the same as the old one. Esse projeto é essencialmente igual à mesma coisa que o projeto antigo, certo? Eu também posso utilizar o pretty much como uma resposta assim absoluta. Por exemplo, se alguém me pergunta, Are you working on this by yourself? Ou seja, você está trabalhando nisso sozinho? Eu respondo pretty much. É, essencialmente, basicamente. Então, praticamente, só eu trabalho nesse projeto, nessa tarefa. Are you working on this by yourself? Pretty much. Então, sim, basicamente, essencialmente, sim. Alright? Então, pretty much dá essa ideia de essencialmente, basicamente, praticamente. Ok? So, that's pretty much it. É essencialmente isso. Você entendeu o contexto geral da coisa. Legal and HR, o jurídico e o RH, have to work together, tem que trabalhar juntos very often, com muita frequência. So, então, this is not very unexpected. Isso não é lá muito inesperado. É algo que parece bem plausível, bem ok. True, it's a lateral move that's gonna be very useful for everyone in the long run. True, verdade. It's a lateral move, é um movimento lateral. That's gonna be very useful, que vai ser bem útil, muito útil, for everyone, para todo mundo, in the long run, a longo prazo. In the long run, portanto, a longo prazo. Então, quando você quer falar de alguma coisa que vai acontecer, ou que vai beneficiar, ou que vai prejudicar, qualquer coisa nesse sentido, a longo prazo, você diz in the long run. So, it's gonna be useful for everyone in the long run. Vai ser útil para todo mundo a longo prazo. Eu poderia falar também, por exemplo, that project is going to make me very stressed in the long run. Aquele projeto vai me deixar muito estressado a longo prazo, ou seja, quanto mais tempo se passar nesse projeto, mais estressado aí eu vou ficar. This project is gonna make me very stressed in the long run. Okay? So, in the long run, a longo prazo. Alright? Moving forward. Yeah. And it's just temporary. I see it as a valuable learning opportunity. It's gonna be challenging, but I'm excited to get started. Yeah, sim. And it's just temporary. E é só temporário. I see it, eu vejo isso, as a valuable learning opportunity, como uma oportunidade de aprendizado valiosa, a valuable learning opportunity. It's gonna be challenging, vai ser desafiador, but I'm excited to get started. Mas eu estou empolgado, I'm excited to get started para começar. Falamos desse get started aqui também, lembra? Get started, que é a mesma coisa que start, mas que utilizamos mais quando falamos de nós mesmos. O start apenas é mais quando nós falamos de ligar alguma coisa, iniciar um projeto e por aí vai. So, start the car, start the project, and so on. Quando falamos de nós, geralmente utilizamos o get started. Então, para eu começar, let's get started on the project. Vamos começar o projeto. I'm gonna get started on my new routine. Eu vou começar a minha nova rotina. And so on. Alright? Então, a nossa aula hoje foi um pouquinho mais focada nessa parte de preposições. Nós vimos várias palavrinhas que têm preposições bem diferentes do que usamos em português e que é bom a gente sempre tentar memorizar junto, certo? A palavrinha, o verbo ou o adjetivo com a preposição junto para não se confundir na hora de falar ali no seu dia a dia. Alright? Well, let's listen to our dialogue one more time then.
Hey, Ed. Good morning.
Good morning, Grace. How's it going?
I'm fine. Excited about all the changes in the office. It's going to be very interesting using my skills in another position.
Yeah, it's going to be quite a challenge. Did you get reassigned to another team?
No, I'm just being placed in another project for the time being. I had recently finished working on the production database update, and now I'm being reassigned to the development database integration project.
That's great, right? I remember you once told me that you were really interested in working on that.
Yes, it has been on my radar for a while. It's much more aligned with my specialization. What about you? Have you also been reassigned?
Yes, I have. It's part of an integration process between two departments. I'm going from legal to HR for a while.
Oh, really? That seems like a considerable change of course. Aren't you worried about such a drastic move?
Not so much. I'll be working in another department, but my task will be to use my previous knowledge in a new position. It honestly won't really be so different from before.
So, you're basically doing the same thing, but in a different context. Is that it?
That's pretty much it. Legal and HR have to work together very often, so this is not very unexpected.
True. It's a lateral move that's going to be very useful for everyone in the long run.
Yeah, and it's just temporary. I see it as a valuable learning opportunity. It's going to be challenging, but I'm excited to get started.
Okay, now that you know everything about reassignment, don't forget to do your memorization hack practice, listen to the dialogue again, review the content of your class, and I'll see you in our next class, our Business in Focus, to take a closer look at the structure you saw in this dialogue class. All right, see you later, Private.